começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas 40 minutos. Nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, na mesa de áudio, o talento de Roberto Barrucho, com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. No ar, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
A sorrir, eu prefiro levar a vida sempre ao seu lado, torcedor brasileiro. E hoje tem bola rolando, a Nacional transmite Libertadores. Nacional. Tem Flusão e Sport em Cristal, o Maraca vai estar lindo. Essa galera do Flusão merece essa classificação. Eu estarei na transmissão com a narração do André Luiz Mendes. Bruno Mendes, Valdir Luiz, eu também estou nessa. E quem chega com todas as informações desse jogão que a Nacional transmite a partir das 8h45 é o repórter Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigão!
Boa noite, meu xará. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Daqui a pouquinho, com transmissão da Rádio Nacional, jogo decisivo para o Fluminense contra o Sporting Cristal do Peru, jogo válido pela Libertadores da América, o último dessa fase de grupos. E quem fala sobre esse importante, duelo é o volante Felipe Melo.
Bom, jogo importante, uma final de campeonato para nós, né? Até então vai ser o jogo mais importante da nossa temporada, né? Maracanã lotado, a gente espera realmente poder fazer com que o Fluminense classifique em primeiro lugar, né? Trazer essa vitória para casa. A gente sabe que não vai ser fácil, né? Porque futebol hoje em dia nunca é fácil, mas a gente está bem preparado, treinando muito, muito mesmo para poder entrar dentro de campo e fazer aquilo que estamos treinando e trazer os três pontos para as Laranjeiras.
Tá aí o volante Felipe Melo, que foi poupado na vitória no último sábado do Fluminense de virada por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Tá de volta aí o time do Fernando Diniz. O Ganso e o Cano jogaram só o segundo tempo dessa partida. E o volante André, esse também tá de volta. Então, praticamente com quase força máxima o Flu. Só o Alexander que continua fora do time. E que tem, quem fala também desta importante partida de hoje é o goleiro Fábio.
Eu fico feliz, né, de ser um exemplo junto com meus companheiros. É uma temporada onde a gente tem ciência, né, da responsabilidade, do objetivo que nós queremos, o torcedor quer, que é as conquistas, né? A gente conseguiu aí o Carioca, o bicampeonato, mas a gente quer coisas grandes, tradição que o Inês de conquista pede isso, né, de grandes jogadores também, e a gente tem um grupo qualificado, feito com o trabalho do time, com o apoio do torcedor que está sempre empurrando no Maracanã. A gente espera concretizar essas conquistas importantes aí e marcar história aqui também dentro do Fluminense.
O goleiro Fábio, situação atual do grupo do Fluminense. Fluminense lidera esse grupo com 9 pontos. Logo atrás, empatados com 7, vem o argentino River Plate com 7. O Sport Cristal também com 7. O adversário de hoje, time dirigido pelo Thiago Nunes. E já, sem nenhuma chance, já eliminado com apenas 4 pontos, vem o The Strongest. Jogo decisivo, Fluminense com a vitória carimba o primeiro lugar do grupo e uma vantagem para seguir ao longo da competição continental, meu xará.
Muito obrigado, valeu, Rodrigo Ricardo. Fluminense em campo daqui a pouquinho com a Nacional transmitindo. Ele estará nessa. O que ele espera para esse jogão do Flu? Eu sou mais Flu e você sabe o que diz.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes ligados no Mundo da Bola. Olha só, o Fluminense jogando em casa, ele tem um bom retrospecto na Libertadores. Na primeira fase, o Fluminense venceu lá em Lima pelo placar de 3-1. O time do Sport que vem num crescimento, vem de bons resultados, é dirigido pelo técnico brasileiro Thiago Nunes. E o Fluminense joga por um simples empate para passar de fase. Acredito que o Fluminense possa conquistar um resultado positivo hoje. E com um detalhe, hoje voltam jogadores importantes que foram preservados no jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Volta o Felipe Melo para dar uma consistência, uma saída de bola melhor. Volta o Cano, que é o artilheiro, que não faz gol há algum tempo, mas é artilheiro. E também o Paulo Henrique Ganso. O Fluminense entra como favorito para esse jogo de daqui a pouco.
Beleza, e a Nacional confere, 18 horas 46 minutos, ainda sobre Libertadores, o Flamengo se prepara para o jogo decisivo contra o Alcas. Flamengo precisa vencer e torcer para um tropeço do Racing contra o Ñublense da Argentina. O meio-campo Everton Ribeiro destaca a importância da vitória sobre o Santos e garante que o resultado dará confiança.
É muito importante, né, essa vitória fora de casa, onde a gente está... vinha tendo dificuldade em vencer, então isso foi importante para a gente poder retomar a vitória, né, depois de um jogo muito, muito abaixo, de uma atitude que não condiz do que a gente pode fazer. Então a gente tinha que dar essa resposta e acredito que essa vitória nos deixa forte e nos dá confiança para quarta-feira estar todo mundo junto com a nação lá fazendo um grande jogo.
E o Flamengo foi multado pela Conmebol em $5 mil, aproximadamente R$24 mil, pelo uso de sinalizadores e bombas na arquibancada do Maracanã na vitória sobre o Racing. O valor será descontado dos direitos de transmissão que o clube receberá pela competição. Valdir, o que você acha disso, hein?
Justo. Tem que ser punido. Jogou sinalizador no campo, fez atitudes que não condizem com o futebol, tem que ser punido. O Vasco não foi punido, o Santos não foi punido, o Flamengo tem que ser punido também, a punição tem que ser para todo mundo. Acho que a Conmebol agiu com muita clareza e foi muito coerente a Conmebol nessa, e fico alerta para que não se repita nos próximos jogos do Flamengo, principalmente amanhã contra o Ñublense. Amanhã é o Alcas, né?
18 horas 47 minutos, esse é Valdir Luiz. E hoje tivemos a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina. Quem tem as informações é o Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Tudo bem?
Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo daqui também, Rodrigo.
Chegou bem, não chegou calmo.
Rapaz, assim como a Pia Sonhog, eu sou um cara que faz atividade física, entendeu?
É bom.
Faz atividade física, mas hoje... Olha, muita polêmica também.
Cuidado, convocação... diga-me com quem tu olha lá.
Exatamente.
Cuidado, hein?
Exatamente.
Tá mal cercado, hein?
Não, mas o começo foi estranho, mas o fim foi agradável. Depois eu explico por quê.
Que bom, rapaz.
O fim foi agradável, depois eu explico por quê.
Só pra gente não deixar o nosso ouvinte sem entender, o Luiz Ferreira entende, e todos nós, que atividade física é fundamental e incentivado pelo Maurício Costa. Acabou de voltar do CrossFit e já perdeu 26 quilos em 45
minutos. Na verdade, incentivado pelo nosso professor Wagner Gomes, daqui a pouco.
Que é um monstro na educação física.
O Wagner Gomes que faz atividade física, pilota lancha.
Então... Olha aí. Bom, a Pia Sundhage anunciou a lista de 23 jogadoras e 3 suplentes que vão disputar a Copa do Mundo Feminina na Austrália. O Brasil estreia contra o Panamá. Vamos às convocadas. Goleiras, Letícia Isidoro, do Corinthians, a Lelê. Camila Rodrigues, do Santos. E, aí uma polêmica, Bárbara, goleira do Flamengo. Zagueiras, Antônia, do Levante. Bruninha, do Gotham City, que não é o time do Batman, dos Estados Unidos. Kathleen, do Real Madrid. Lauren, que está sem clube, está acertando sua transferência para outro clube. Mônica, do Madrid CFF, outra polêmica, time da Espanha. Rafaele, que está acertando sua transferência para o futebol norte-americano, mas estava no Arsenal da Inglaterra. E Tamires, do Corinthians, meio-campistas. Duda Sampaio, do Corinthians. Caroline, do North Carolina Courage, dos Estados Unidos. Luana, do Corinthians. Adriana, do Orlando Pride, dos Estados Unidos. Ana Vitória, que está acertando sua transferência do Benfica para o PSG da França. E Ari Borges, do Racing Louisville City, dos Estados Unidos. Atacante, Geise, do Barcelona. Andressa Alves, que está saindo da Roma, também está acertando sua transferência para outro clube. Por isso que na lista aparece CBF, está em transferência. Nicole, do Benfica. Bia Zanerato do Palmeiras, Gabi Nunes, que também está acertando transferência para outro clube nessa janela de transferências, Debinha do Kansas City, sentiu falta de alguém? Não sentiu, porque ela tá lá, a Marta tá lá, do Orlando Pride. Mas as grandes polêmicas dessa lista, eu vou explicar sobre a situação da Cristiane depois, tem relação com a convocação da goleira Bárbara do Flamengo, que é altamente experiente, teve na Rio 2016, teve na última Copa do Mundo, mas vem de um fim de Brasileirão feminino muito ruim, e da Mônica, que era zagueira do último ciclo com o Vadão, desapareceu desse ciclo e voltou a ser convocada. A Pia Sundhage fala sobre a convocação dessas jogadoras.
Eu acho que é o mesmo quando falamos da Tainara e da Mônica. A Lorena se machucou e agora temos a Lelê como nossa primeira goleira. Com toda a experiência que a Bárbara tem, vai trazer força, o que é muito bom para o nosso time.
Só para explicar a situação, a Bárbara, ela é uma goleira altamente experiente, fez muito pelo futebol feminino, mas ela estava vindo de um longo período sem ser convocada, não fazia parte desse ciclo, talvez desde os Jogos de Tóquio 2021. E a Mônica, antes disso, ela deixou de ser convocada. Segundo a Pia, ela prima pela experiência. Agora, a gente vai entrar na questão das suplentes. Quem são as suplentes, Luiz Ferreira? Tainara, do Bayern de Munique, da Alemanha, só que a Tainara vem de lesões seguidas. A Aline Gomes, da Ferroviária, e a Angelina, do Allen, dos Estados Unidos. A Angelina que sofreu uma lesão séria no joelho na final da Copa América passada, o Brasil foi campeão. Perguntado sobre Cristiane, a Pia disse, como muitos treinadores de seleção brasileira ao longo da história falaram, eu falo por respeito apenas das jogadoras que foram convocadas. A Cristiane, a última convocação dela foi em fevereiro de 2021. E ela já não faz parte do ciclo. Você vai perguntar para mim, Rodrigo Campos. Luiz Ferreira, o que você acha? Cristiane deveria ser convocada? No entendimento da Pia, essas atacantes que foram convocadas, só relembrando ouvintes, Geise, Andressa Alves, Nicole, Bia Zanerato, Gabi Nunes, Debinha e a Marta, dão conta do recado. Mas o jeito que a Pia colocou na convocação para falar sobre Cristiane deixou a entender que aconteceu alguma coisa fora de campo. O quê? Ninguém sabe, Rodrigo.
Excelente, muito obrigado, Luiz Ferreira. O Valdir, boa sorte para a seleção brasileira. A Pia tem uma coisa que é indiscutível. Ela tem o grupo nas mãos. Ela tem um conhecimento muito grande de futebol e de futebol brasileiro.
Futebol brasileiro, futebol internacional e gestão de grupo. Ela sabe ser uma gestora de grupo, faz um belo trabalho. Convocações inquestionáveis, como a da Tamires, mas a questão da Bárbara goleira é um negócio complicado, porque ela levou em dois jogos levou 7 gols. Júlio César levou 7 num jogo só. Maurício me lembra aqui, de 8 de julho de 2014. E eu vendo o acervo aqui da Bárbara, ela tem um histórico muito bom na seleção, mas nos últimos 2 jogos ela levou 7 gols. Mas a experiência é muito importante no Mundial de Seleções.
Muito obrigado, esse é Valdir Luiz, 18 horas e 53 minutos, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes destacando o início da terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino e a convocação da Seleção Brasileira de Skate para o Pan de Santiago.
A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino começa a terceira semana da Liga das Nações amanhã. O jogo é contra a Itália às 10 horas, em Bangkok, na Tailândia. A ponteira Gabi está confirmada depois de ficar fora nas 2 primeiras semanas. Gabi é importante nessa fase, porque a partir daí serão definidas as 8 equipes da fase final, que será em Arlington, nos Estados Unidos. A equipe de skate que participará dos Jogos Pan-Americanos de Santiago foi definida pela Confederação Brasileira de Skate. Serão 6 atletas, Raíssa Leal, Pamela Rosa, Kelvin Hoppler e Lucas Rabelo no street. No parque, os representantes são Augusto Acchio e Raica Ventura. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Muito obrigado, valeu, professor Wagner Gomes. E depois da vitória sobre o Cuiabá ontem no estádio Luso-Brasileiro, o Vasco já pensa no clássico contra o Botafogo. O repórter Maurício Costa traz todas as informações do Trem Bala. O Vascão venceu, Maurício.
Venceu. Boa noite. Boa noite, Rodrigo Campos. Boa noite a todos os amigos. Venceu depois de 6 derrotas consecutivas. O Vasco respira, está apenas 3 pontos. No primeiro, fora da zona do rebaixamento, que é o próprio Cuiabá. Então o Vasco, ele tem a opção aí, na próxima rodada, vai jogar contra o Botafogo, se vencer, há a possibilidade de sair da zona do rebaixamento, também contando com uma série de resultados, né, de combinação de resultados, mas é um jogo difícil, joga contra o líder, fora de casa, provavelmente sem nenhum torcedor do Vasco, mais de 20 mil ingressos vendidos para a torcida do Botafogo. O Vasco não pode jogar em São Januário, se quisesse jogar em Irajá, não ia poder jogar também, porque dizem, né, que não pode por questão de segurança, e o Vasco teve que jogar lá no estádio do Luso Brasileiro, no estádio da Portuguesa do Rio de Janeiro. 1-0, o gol de pênalti do Jair, bela cobrança do Jair, um pênalti sofrido pelo Figueiredo. Vamos ouvir para você entender um pouquinho como o Vasco jogou, o Valdir que gosta dessas análises, né? Vamos ouvir o técnico interino do Vasco, o William Batista, falando sobre como o Vasco jogou.
É, a gente estudou o adversário, né? Acredito que essa questão da profundidade nas costas da linha de defesa, a gente poderia ter alguma vantagem nisso. Acabou que eles protegeram bem a profundidade, mas a gente também tinha jogadores que jogavam bem com o passe no pé, né? O Ryan joga bem com o passe no pé, o Alex, o Marlon, né? O Peck, quando vem buscar a bola um pouco mais baixo, também consegue se associar com os companheiros. E tudo que a gente estruturou foi em relação ao que o adversário poderia nos oferecer para a partida. E acredito que muitas das coisas aconteceram. É, a gente também teve bons ganhos de segunda bola, que acredito que era importante, por isso também tem um quadrado no meio campo ali, e o Peck e o Figueiredo tentando dar profundidade para a nossa equipe.
Ele falou do Peck, que para mim foi o melhor jogador em campo ontem, e o Peck falou sobre esse alívio da vitória depois contra o Cuiabá, vamos ouvi-lo.
Ah, sem dúvida, essa vitória é muito importante, dá confiança ao grupo, dá confiança ao torcedor, dá confiança ao treinador, à diretoria, no trabalho, confiança no trabalho. Então a gente está muito feliz porque realmente a gente trabalha bastante e a gente não estava feliz com a situação que a gente se encontrava, mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu essa vitória e agora é continuar trabalhando forte para vir mais vitórias e sair da zona o quanto antes.
E o que o William Batista, todo mundo dizendo que está batistado, né, já depois dessa partida de ontem, o que ele falou na pré-eleção para tentar empolgar os jogadores? Ele lembrou um grande ídolo nacional, vamos ouvi-lo.
É, hoje, na pré-eleção, eu mostrei um vídeo do Ayrton Senna, na onde vocês vão lembrar que ele faz, larga em quarto, perde a quarta posição, vai para quinto, e depois ultrapassa todo mundo na primeira volta. E eu falei para eles hoje, a gente estruturou a nossa ideia, que hoje seria a nossa primeira curva, nós faríamos a primeira ultrapassagem, e foi o América. Então a gente, agora nos jogos seguintes, vamos ver como que vai ser, para a gente continuar a nossa corrida, né?
O Vasco que anunciou a contratação do Serginho, atacante, pelo lado esquerdo, ele que veio do futebol turco, e segundo o jornalista Vene Casagrande, o Vasco acabou de acertar a contratação do chileno Gary Medel.
E aí, Valdir, o Vasco se mexendo, hein?
Olha, o Serginho, vamos ter calma, que muita gente debochava do Tiquinho Soares quando foi contratado, e hoje é o artilheiro do Brasil.
É um absurdo, né? Porque o Tiquinho...
Não, mas muita gente não conhecia, e o Serginho pode ser outro que ninguém conheça também e faça graça. Então, alguns precipitados podem ser da mão. O Medel é bom jogador, e o Maicon é um zagueiro meia bomba, né? Mas o Vasco precisa do... Eu acho a zaga do Vasco boa, mas a vitória que foi importante ontem.
Luiz Castro, continua ou não no Botafogo, Luiz Ferreira?
Isso nós só vamos saber depois do jogo contra o Magallanes pela Copa Sul-Americana, última rodada da fase de grupos. Luiz Castro teve uma reunião agora há pouco com o João Textor, não decidiu nada, mas vai comunicar sua decisão depois da partida contra a equipe chilena. 16 milhões de euros anuais, Rodrigo Campos.
Olha, vai sair ou vai ficar, olha, Valdir?
Eu, particularmente, depois do meu pedido de desculpas, torço para ele ficar. Mas ele, com ele ou sem o Luiz Castro, o Botafogo vai brigar pelo título.
Ponto final em mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã encontro marcado às 18h40 aqui na mais querida do Brasil. Eu fico por aqui. Uma Nacional. Boa noite. Um forte abraço, galera. Rodrigo Campos.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.